o anúncio de que Jair Bolsonaro está com o novo coronavírus, o uso do diagnóstico para reforçar a agenda pró-cloroquina, o novo ministro da Educação, a ida de Fabrício Queiroz para a prisão domiciliar, o cerco do Facebook contra redes bolsonaristas e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo anúncio de que Jair Bolsonaro foi diagnosticado com o novo coronavírus. Na terça-feira, o presidente afirmou que estava com sintomas leves da Covid-19. Ele continuou a trabalhar na residência oficial da presidência, o Palácio da Alvorada. No mesmo dia do anúncio, o presidente afirmou que está tomando a hidroxicloroquina como parte do tratamento.
Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo.
Aí o presidente Bolsonaro, num vídeo que ele publicou nas redes sociais, em que ele aparece tomando um comprimido de hidroxicloroquina.
Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você?
A defesa desse remédio, que é um derivado da cloroquina, tem sido uma bandeira presidencial na pandemia. A cloroquina e a hidroxicloroquina não têm eficácia comprovada contra o novo coronavírus e podem causar efeitos colaterais. No próprio vídeo, o presidente reconhece a falta de provas, mas continua a fazer propaganda do remédio. Um dos possíveis efeitos colaterais do remédio são alterações na frequência cardíaca. Por isso, segundo informações de bastidores publicadas na imprensa, Bolsonaro está fazendo 2 exames de eletrocardiograma por dia para monitorar os efeitos da droga no seu corpo. Aqui no Nexo, o César Gaglione reuniu evidências científicas para responder 10 perguntas importantes sobre os 2 remédios. Já o Estevão Bertoni contou como o diagnóstico presidencial tem sido usado para reforçar a agenda anti-científica de Bolsonaro, em prol da cloroquina e contra o isolamento social. A gente linka os textos na descrição do podcast de hoje, junto com outros conteúdos sobre as notícias citadas aqui. Bom, Bolsonaro é um dos poucos líderes mundiais que minimiza a gravidade da pandemia. Desde março, quando a OMS declarou a pandemia, ele já chamou a doença de gripezinha, atacou as quarentenas de estados e municípios e forçou a demissão de 2 ministros da saúde. Aqui mesmo no Durma, a gente mostrou como foi o comportamento do presidente em relação à Covid-19 até agora. Vale lembrar que o país está há quase 2 meses sem um ministro titular da saúde para coordenar a estratégia nacional de combate à pandemia. A doença já matou cerca de 70 mil pessoas no país, que é o segundo mais afetado do mundo. Já no Ministério da Educação, Bolsonaro nomeou um novo titular hoje, sexta-feira. É Milton Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana. Ele foi vice-reitor da Universidade de Mackenzie e hoje faz parte da Comissão de Ética da Presidência da República. Ribeiro assume a cadeira que está vazia desde que Abraham Weintraub foi demitido em 18 de junho. Desde então, o professor Carlos Decotelli foi nomeado, mas não tomou posse depois que erros foram encontrados no seu currículo. Já o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, chegou a ser escolhido pelo presidente, mas desistiu depois de sofrer pressão da ala olavista do governo. E também essa semana, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, ganhou direito à prisão domiciliar. Ele é investigado por suspeita de comandar um esquema de rachadinhas no antigo gabinete do filho do presidente. Queiroz estava preso preventivamente e agora vai passar a ser monitorado pela polícia em casa. A decisão de liberação foi do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o João Otávio Noronha. Ele tem sido responsável por outras decisões que beneficiam Bolsonaro e seu entorno. Ele também é candidato a uma vaga no Supremo. Bom, a prisão domiciliar foi determinada por motivos de saúde e segue uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Essa recomendação foi dada no início da pandemia e pede que juízes revejam penas para presos do grupo de risco. O Queiroz enfrenta um câncer de intestino. A orientação do Conselho leva em conta que as prisões brasileiras estão superlotadas e são um ambiente muito propício para a disseminação do coronavírus. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, contabiliza mais de 5 mil casos confirmados de Covid entre detentos. Mas especialistas alertam que esse dado pode estar subnotificado pela falta de testes. Mesmo assim, poucos juízes têm seguido a recomendação do CNJ, como mostrou aqui no Nexo o César Gaglione. Uma medida do Facebook apontou para a ligação entre assessores de Bolsonaro e seus filhos e perfis falsos criados na rede social para disseminar fake news e ataques a opositores. A empresa derrubou páginas e usuários ligados a servidores da presidência e dos gabinetes de Flávio e Eduardo, além de outros políticos bolsonaristas. O Marcelo Rubissek contou como essas revelações do Facebook podem ser usadas em investigações sobre fake news que estão em andamento. Isso no Supremo, no Congresso e no Tribunal Superior Eleitoral. O modus operandi apontado pela rede social reforça a ideia da existência do chamado gabinete do ódio, que seria uma estrutura usada para disseminar ataques contra opositores do presidente. Outro filho de Bolsonaro e vereador no Rio, Carlos Bolsonaro, já foi apontado como operador desse grupo, o gabinete do ódio. Ele hoje é alvo do inquérito das fake news do Supremo, mas também enfrenta suspeitas de desvio de salário na Câmara Municipal Carioca, como mostrou o Guilherme Henrique aqui no Nexo. Na área ambiental, aumentou a pressão contra o ministro Ricardo Salles. Ele enfrenta um pedido de afastamento do cargo feito pelo Ministério Público, e também foi removido do Conselho da Amazônia Legal, um órgão do governo comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Ao mesmo tempo, empresas e organizações financeiras do Brasil e do exterior pressionam por medidas mais rígidas contra o desmatamento. O mês de junho, aliás, registrou a maior devastação da floresta amazônica para o período nos últimos 5 anos. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, a gente está de volta com mais Durma com Essa. Até lá! Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa.